Eleições 2024. Entrevista.
Muito bem, eleições 2024. A Itatiaia não perde voto. E nesta quarta-feira, nosso último dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha. Comigo, minha colega, vamos dar um bom dia para ela, nossa jornalista. Bem-vinda, Estela Torres.
Obrigada, Rodrigo César. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, para todo mundo que acompanha a programação da Itatiaia Sul de Minas. E eu comando a partir de agora a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha. Lembrando que esta é a segunda rodada. A primeira foi gravada logo no início do período eleitoral e está disponível no site e nas redes sociais da Itatiaia Sul de Minas. Pelas regras desta rodada, nós vamos sortear um tema e fazer uma pergunta elaborada pelo nosso departamento de jornalismo com base no plano de governo do candidato e assuntos atuais da nossa cidade. Serão dois blocos de 10 minutos cada. Pela ordem definida em sorteio, o entrevistado de hoje é Leonardo Ciassi, da coligação composta pelos partidos PSD, União Brasil, MDB, PRD, Democracia Cristã, PRTB, Mobiliza, Avante, Solidariedade, PSB e Novo. O candidato é do PSD. Leonardo tem 59 anos, é casado, advogado e atual vice-prefeito de Varginha. Também já foi vereador por 4 mandatos e 3 vezes presidente da Câmara Municipal. Candidato, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Primeiro, uma pergunta que está sendo feita a todos os candidatos. Por que o senhor se considera apto para governar Varginha?
Bom dia, Estela. Bom dia, Rodrigo. Eu também cumprimento aqui a todos os ouvintes da Itatiaia. Agradeço imensamente a oportunidade por estar aqui, para a gente poder levar ao nosso público, né, algumas das informações e, claro, algo do nosso plano de governo. Importantíssima iniciativa da Itatiaia. Quero agradecê-lo. Bom, você disse aí, o meu nome é Leonardo Ciassi, eu tenho 59 anos e tenho por formação, Estela, eu sou técnico em contabilidade. Eu sou bacharel em Direito e sou pós-graduado em Administração Pública também, né? Já fui presidente da nossa Associação Comercial e Industrial de Varginha por 2 anos. Fui vereador também por 4 mandatos consecutivos. Presidi a nossa Câmara Municipal por 3 vezes. Participei também de todas as comissões permanentes da Câmara. E em 2020, então, convidado pelo prefeito Verde, assumi com ele a vaga de vice-prefeito, vencemos as eleições e, além de vice-prefeito, que o prefeito Verde, pela sua abertura, pelo seu espírito de diálogo que sempre teve, participei muito de todas as decisões do Poder Municipal, do Poder Executivo Municipal, e também ocupei as secretarias de governo e secretaria de administração. Portanto, estou apto e pronto, sim, para ser o prefeito de Varginha, porque conheço totalmente o funcionamento da máquina pública, seja tanto no legislativo quanto no executivo. E isso é muito importante para que o gestor possa fazer uma boa administração. Porque os poderes são independentes, mas tem que caminhar harmonicamente e a gente sabe realmente quais são as dificuldades que cada um enfrenta. Portanto, me sinto totalmente preparado, até pela experiência e o conhecimento adquiridos nesse período de vida pública que eu usei até hoje.
Ok. Vamos sortear o primeiro tema que a gente vai abordar nessa entrevista? Desenvolvimento econômico. A volta da linha férrea, o trem de cargas e de passageiro passando novamente por Varginha, é um tema do seu interesse?
Com toda certeza, Estela. Extremamente pertinente esse tema. É um novo modal de transporte que temos realmente que investir nele. Mas lembrando que a iniciativa privada já iniciou essas tratativas, tem o nosso apoio total, incondicional. E claro, nós traríamos para a nossa cidade um novo modal de transporte, que hoje o que predomina é somente o rodoviário, e o ferroviário seria uma opção a mais. Portanto, isso, com toda certeza, iria atrair mais atenção dos investidores. Ou seja, tem mais uma forma de transporte na cidade. Portanto, consta no nosso plano de governo, tem já o nosso incentivo e, claro, não faltará aí o apoio do poder público para que a gente possa implementar, sim, o novo modal de transporte ferroviário em Varginha.
Mas aí como que seria? Ligando o Porto de Santos, ligando outras grandes cidades? Qual que é o projeto?
Sim, essa tratativa teríamos um entreposto nas imediações de Varginha e queria ligar pelo que eu estou sabendo, a linha férrea iria ligar até o porto de Santos, ou se não, o porto... Não, é de Santos mesmo. E o entreposto ficaria ele próximo à Palmela, mais ou menos, e dali sim fazer a distribuição de cargas. Esse é o projeto que está no nosso radar e o que a gente pretende incentivá-lo.
Para passageiro também?
No primeiro momento, Estela, o que a gente trata é de cargas, não de passageiros. Claro que não vejo problema em implementar a linha para passageiros também. Mas a princípio, o que tem sido tratado é o transporte ferroviário de carga.
Mas isso é um projeto particular que a prefeitura está apoiando, não é iniciativa da prefeitura?
Não, com toda certeza. É um projeto que já existe essa tratativa pelo pessoal, inclusive, do Porto Seco. E nós estamos atentos, estamos incentivando e apoiando.
Ok. Vamos sortear o segundo tema. Vamos falar sobre segurança pública. O seu plano de governo, que foi enviado para o Tribunal Regional Eleitoral, o senhor fala em adquirir pistolas e fuzis para a Guarda Municipal. Por que o senhor acha que essa corporação municipal deve usar arma de fogo?
Olha, Estela, isso aí, o que, que a gente fala é o seguinte. Segurança pública é um tema extremamente... em todas as pesquisas que a gente faz, o investidor, quando ele quer... quando ele procura um lugar para investir, ele vê diversas questões. E a segurança é uma delas. E quando a gente fala a nossa guarda, nós armamos, por quê? Como que você vai pedir para que o nosso agente... Vou dar um exemplo aqui. Está acontecendo um assalto num sítio nas proximidades de Varginha. Como que a guarda vai chegar lá no sítio para tentar proteger as famílias desarmadas? Isso não tem como, tem que armá-la. Então nós armamos a guarda, compramos novas viaturas, construímos uma sede nova, contratamos novos agentes e, claro, o armamento que está proposto aí é porque é o armamento padrão das forças de segurança. Então, ou seja, é um armamento que você tem mais facilidade na manutenção, na aquisição da munição, ou seja, é nesse sentido que a gente faz para que a gente possa seguir o mesmo padrão das forças de segurança. Por isso que está pactuado, que foi inclusive uma sugestão da própria guarda.
Ok. Não sei se tinha mais um tema. Dá tempo, Rodrigo? Mobilidade urbana. Nossa, que mobilidade urbana. Existe algum plano de abertura de rua na região em frente à antiga CBC, na Avenida Boa Vista? A gente sabe que houve corte de várias árvores no local e foi informado para moradores que ali vai ser feita uma rotatória. Qual que é o projeto para aquela área?
Não, Estela, esse projeto já está em andamento, sim. Eu quero deixar claro aqui para todo mundo que esse projeto já está, ele deve iniciar agora. Nós nos preocupamos muito com a mobilidade nesse mandato que estamos atuando até hoje como vice-prefeito. Abrimos diversas vias, construímos diversas rotatórias, como vocês mesmos podem perceber. Agora, ali no mercado, o produtor vai realmente melhorar muito o trânsito daquela região também. A exemplo do Santa Maria, a perimetral que está em construção, uma nova via que foi aberta ali na divisando ali na divisa com o Porto Seco, até para a gente dar mais vazão do trânsito ali. E lá, essa que você acaba de citar, nós já estamos, o projeto está pronto. O que atrasou um pouco o início da obra é porque quando a gente tem que fazer a desapropriação. E ali o que acontece? Tivemos que desapropriar uma parte ali que pertence a Steam Master. E, claro, aquela casa ali que funcionou antigamente, o bar que pertencia ao pessoal ali do Gideon antigamente, que já foi também desapropriada. E isso realmente, às vezes, atrasa o início das nossas obras. Mas isso já está em padrão, essa obra deve iniciar agora. No início do mês que vem, o prefeito Verde já deve anunciar o início dessa obra.
Agora, os moradores ali da região ficaram um pouco assustados com o corte de árvores, né? Foram várias árvores cortadas ali ao lado da Steam Master. Vai ser recomposto essa vegetação?
Com toda certeza, Estela. Eu quero aqui assim, deixar claro, nós temos uma grande preocupação com o meio ambiente também. Né? Eu não sei se esse tema virá à tona ainda, a gente pode explicar, mas recentemente nós plantamos ali no final da Olívia Bregalda 300 mudas de árvores nativas, ou seja, temos feito plantio constante na cidade. E claro que ali também vai acontecer, mas por que a substituição? Porque senão a gente não conseguiria fazer. E o trânsito hoje é realmente uma grande preocupação do gestor público.
Sim, agora, só para a gente entender melhor, ali em frente à Steam Master, na verdade, é um barranco, né? Uma coisa íngreme.
Sim.
Como fazer a rotatória no barranco?
Então, por isso que nós desapropriamos aquela casa em frente. porque ali para poder dar a vazão para fazer a rotatória melhor. Claro que vai ter que sim que ser cortado parte do barranco, mas temos área ali, o projeto ficou muito bem feito e vai realmente atender, melhorar o trânsito e atender a população daquela região.
Tá certo. Nós estamos conversando com o candidato Leonardo Ciassi, dá tempo antes do intervalo, mais um tema rapidinho, turismo. O senhor acha que o carnaval, né? O carnaval em Varginha, ele não tem tradição turística, né? A gente não atrai muito turistas para a cidade. Mas o senhor acha que mesmo assim a prefeitura deve promover eventos públicos, mesmo que seja só para os moradores de Varginha?
Não, eventos públicos sim, com toda certeza nós temos aí, inclusive... Não, sim, temos incentivado diversos eventos públicos, como vocês veem, as feiras gastronômicas, outras questões. O carnaval, claro, nós temos o tradicional banho da Doroteia. Claro que a gente pode incentivar, por exemplo, carnaval, vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte, por exemplo. Carnaval em Belo Horizonte também não existia. E hoje é uma nova modalidade dos blocos, dos bloquinhos que eles soltam, né? E que virou realmente uma tradição e no Brasil inteiro. E hoje tornou-se um dos maiores carnavais do país. Então, ou seja, nada impede que nós possamos também buscar uma nova modalidade e implementar, se não vejo problema algum.
Ok. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua a conversa com o candidato Leonardo Ciassi. Até já.
Eleições 2024. Entrevista.
Continuamos a nossa entrevista nesta quarta-feira com você, Estela Torres.
Obrigada, Rodrigo César. Continuamos conversando com o candidato Leonardo Ciassi, do PSD. Vamos sortear mais um tema. Vamos falar sobre esporte e lazer. Candidato, quando a população em geral vai poder usar o VTC? Como o espaço vai ser oferecido para o público?
Estela, esporte é um tema extremamente pertinente e importante para a cidade. Esporte é além de respeito, saúde, a gente faz grandes amigos em relação ao esporte. Investimos muito por enquanto, você sabe disso. Fizemos aí a reforma das quadras, dos estádios, uma série de questões, o Melão, ou seja, tudo para a gente melhorar o esporte na nossa cidade. E o VTC agora vem realmente para a gente complementar e ampliar as nossas modalidades esportivas, claro. Hoje, por exemplo, a CEMEL, ela já não comporta mais atender a toda a nossa população, né? Os horários hoje lá já estão praticamente estagnados. E o VTC virá realmente para ajudar a gente a complementar o que a gente precisa hoje. Atletismo, a bocha, por exemplo, que nós não temos, ou seja, outras modalidades esportivas que a gente não conseguiu implementar até por falta de espaço. E o VTC, com toda certeza, nós já estamos lá revitalizando ele, já tivemos a melhoria, a reforma na piscina, já estamos implementando ali câmeras de segurança, né, de monitoramento, para a gente poder ter o controle certinho do VTC. Iremos iluminar totalmente ele para a gente poder, no período noturno, a gente poder também exercer a prática esportiva para aquelas pessoas que trabalham de dia. Ou seja, o VTC é algo que virá realmente complementar e ampliar as nossas atividades esportivas da cidade de Varginha. Embaixo daquela pista de atletismo, a gente pensa em deixá-la aberta para que a população já possa utilizá-la de imediato. Ou seja, só que a gente precisa fazer alguns reparos que já estão acontecendo. Ou seja, é algo que virá realmente dar um ganho muito grande para o esporte varginhense.
Mas não é possível falar em datas?
Não é, Estela, porque a gente, como órgão público, a gente tem que ofertar para a pessoa algo que esteja realmente dentro dos padrões, primeiro de higiene, de segurança e, claro, que esteja apto realmente a poder receber. E hoje lá realmente tem muita coisa para ser feita, que já vem sendo feita. Eu não posso te precisar a data, por quê? Muitas das questões, o poder público, nós temos hoje deficiência de material humano. E a gente tem que fazer muitas vezes contratações, né, temporárias, e muitas coisas a gente tem até que licitar. E um processo licitatório, todos sabem, ele demanda tempo. Então, eu precisar uma data aqui é complicado, porque depois eu fico mentiroso na frente do pessoal. Eu não gosto, eu prefiro falar a verdade. Mas que tudo já está em andamento, já se encontra em andamento, já foi feita a limpeza, as câmeras estão sendo instaladas, a piscina já recebeu reparos. Ou seja, nós estamos fazendo de tudo para entregar aquilo para a população o mais rápido possível.
Ok. Vamos para mais um tema? Sorteando. Educação. A faculdade de medicina. Ela vem ou não vem? Vai ser pública ou vai ser privada?
Estela, educação realmente, Varginha também é referência em educação, vocês sabem disso. Nossa educação foi premiada, agora recentemente nós recebemos o prêmio Sebrae Minas, tivemos ainda uma comitiva na Estônia e na Finlândia, que são países de referência em educação mundial. temos feito o que a gente pode, preparando o nosso jovem para o futuro. Com relação à faculdade de medicina, o poder público sempre incentivou. E eu, desde quando vereador, há 20 anos, a gente já sempre pleiteou que essa faculdade viesse a se instalar em Varginha. Por uma série de razões. E até porque ela melhora muito a saúde da nossa cidade. E houve, então, duas iniciativas que a gente viu que, pela meia, que ia vingar. Que uma foi as ciências médicas, que estiveram conosco na prefeitura. Nós demos a eles todo o suporte necessário para que viesse a instalar na nossa cidade. Tudo que foi nos solicitado pela direção da faculdade foi atendido de pronto. Posteriormente, também tem a UNES, que também vem se preparando para tudo isso, inclusive já recebeu até a visita do MEC, que avaliou e aprovou todas as instalações que foram ali construídas. E o que depende agora para a gente é realmente só o Ministério assinar e autorizar. Depende, no popular, da canetada do ministro. E nós temos articulado, tentado, às vezes, através de deputados, de senadores, que a gente consiga que essa assinatura aconteça. Porque as instalações do UNES estão prontas, os leis já foram vistoriados, ou seja, está tudo pronto, dependendo única e exclusivamente de uma canetada do ministro, e que nós torcemos aqui para que seja realizado o mais rápido possível.
Algumas pessoas falam assim, por que, que as pessoas falam tanto em criar uma faculdade de medicina? Eu não quero estudar medicina, eu já estou velha, não vou mais fazer faculdade nenhuma. Mas tendo uma faculdade de medicina, automaticamente tem mais serviços de saúde para a população, não é isso?
Com toda certeza. Isso, uma faculdade de medicina, seja em qualquer município que for, a gente torce que a gente tenha isso o mais rapidamente possível, ela traz, além, claro, dos hospitais universitários, dos estágios que os estudantes farão, isso traz uma melhoria até para a nossa saúde, digamos assim. Mas também ela fomenta a nossa economia no todo. Ou seja, é para nós, toda a cidade pleiteia, porque é um ganho muito grande para o município. E nós estamos incentivando, apoiando, claro, e esperamos, né, que ela venha o mais rápido possível para Varginha.
Ok. Como você tinha mais um tema, acabou que a gente falou de saúde também, junto com a educação, mas vamos ver. Relações com o governo federal e estadual. O senhor tem uma proximidade com o governador Romeu Zema, mas o seu partido já é um pouco distante do presidente Lula. Como fazer essa aproximação, né? Como estar próximo do governo federal para beneficiar a Varginha?
Estela, eu sempre tive para comigo que o gestor público, ele tem sempre que manter o diálogo aberto, porque o ente público, ele não tem dono. Eu não sou o dono da prefeitura. A prefeitura de Varginha é de todo cidadão e a gente tem que governar para todos. E eu sempre fui um homem que sempre mantive o diálogo franco, aberto e objetivo com qualquer ente. Seja, já tive como vereador mesmo, fui vereador de oposição, fui de situação, ou seja, mas sempre primando por um diálogo aberto, com a franqueza e visando, sim, única e exclusivamente o interesse da nossa população, da nossa cidade. E com isso a gente conseguiu muita coisa. E eu não vejo problema nenhum. Até porque o nosso deputado Diego Andrade, ele tem ligação direta também no governo federal, no governo estadual, ou seja, nós temos realmente como dialogar com todos os entes, seja a nível federal ou a nível estadual, com muita tranquilidade.
Ok. Vamos sortear mais um tema. Agricultura e meio ambiente. O café é muito importante aqui para a região de Varginha, né? Mas o senhor concorda que é preciso diversificar a agricultura? O produtor rural merece apoio para trabalhar com outras culturas agrícolas?
Com toda certeza. Eu acho assim, o café, é claro, é o nosso carro-chefe da região. Inclusive, Varginha é o maior exportador de café do mundo, né? Ou seja, embora nós tenhamos um município pequeno, Varginha se destaca na exportação do café. E o café, é claro, é uma riqueza que para Varginha é muito importante e tem realmente uma função social muito importante, porque o café emprega desde emprego de altíssimo nível até o cara que confecciona a sacaria, o borracheiro. Ou seja, o café tem uma função social muito importante na economia brasileira, não digo só de Varginha, brasileira. Mas claro que outras culturas também têm que ser aprimoradas, de acordo com terreno, com topografia. E nós temos aqui também, nas imediações da cidade, pessoas que mexem, que já trabalham mesmo com a citricultura, com hortifruti granjeiros, ou seja, com o próprio leite. Ou seja, então nós temos uma diversificação que nós entendemos ser extremamente pertinente e importante também para o agricultor. Então, por quê? Muitas vezes você pega aí, tem épocas que, sazonais. Às vezes, uma determinada cultura está mais bem avaliada, outra menos avaliada, mas a nossa região vem, claro, se destacando na produção de milho também. Até trigo nas imediações da nossa cidade, nós já estamos vendo o cultivo acontecer. Né? Então, ou seja, vamos sim incentivar para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida do nosso produtor rural.
Ok. Candidato, infelizmente nosso tempo é curto. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Espero que tenha sido proveitoso para a sua campanha essa presença. E caso seja eleito, fica o convite para voltar aqui e falar mais dos seus projetos, né, para os próximos 4 anos em Varginha. Muito obrigado pela presença. Viu?
Obrigado, Estela. Obrigado, Rodrigo. E obrigado a toda a equipe da Itatiaia. E quero aqui também agradecer muito ao ouvinte. Parabenizá-los por essa iniciativa, da gente poder trazer aqui algo do nosso plano de governo. Tenho a certeza que isso ajuda muito o eleitor a decidir o seu voto lá na frente. Então, quando a gente tem a oportunidade de levar a informação para o eleitor, é muito importante, porque é difícil para o candidato chegar até a todo eleitorado. E quando a gente tem uma oportunidade como essa, é super importante. Mas eu quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, por nos dar o dom de ser homem público e poder servir. Isso é o primeiro fato. Posteriormente, agradecer a nossa população pelo carinho que sempre tem nos recebido por todos os mandatos pelo qual passamos, né? E claro, pedir para que a nossa população, realmente agora nós estamos às vésperas da eleição, né? Nós estamos há praticamente 3 semanas, que decidam realmente pelo 55 Leonardo Ciassi e Antônio Silva. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus os abençoe sempre.
Obrigada, candidato. E assim a gente encerra essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha. Lembrando que a partir de segunda-feira a gente vai fazer a rodada com os candidatos a prefeito de Eloy Mendes, também às 8 da manhã, e eu espero a audiência de todos. Bom dia!
Eleições 2024. Entrevista.